Oi, desculpa o atraso.
Helena, boa tarde, estava te esperando.
Oi.
Será que tira a máscara? Chega correndo e deixa a máscara. Eu já percebi. Por nós, então, se tu precisa ficar, tu pode ficar, não te preocupa, a gente escuta bem, tá? Só que você tem que abrir o mudo, né?
É que tem mais pessoas aqui na sala, então fica muito ruim.
Fica à vontade, tá? Tu precisa ficar aí, não, para nós não é indiferente. Estou acostumado com mascarados no curso já. Nos cursos. Então vamos lá. A gente agora vai. Vocês vão avaliar dois requisitos juntos, que é o 4 e o 5. 6, 4, 6, 5. Por que juntos? Porque eles estão interligados. Né? Então, qual é o objetivo do 4? Tá? É garantir que os equipamentos tenham exatidão, sejam manuseados de forma correta, por pessoas capacitadas, com autorização, e que não invalidem os resultados. E o 6.5 é garantir a rastreabilidade ao sistema internacional, né? Garantir a rastreabilidade. No 6.5, a norma, só vou deixar um detalhe, ela apresenta a NIST-DICLA 30, que é a norma, né, do Inmetro para dizer o que é considerado rastreável por um laboratório. Então, quando a gente está auditando, já vou adiantar para vocês, a gente usa o 6.5 através do NIST-DICLA 30. Vocês não precisam ler agora o NIST-DICLA 30, tá? Vocês vão ver até, está citado lá. Se eu não me engano, está citado no DOCSIREG 87. Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse item é gigante no DOCSIREG 87, tá? Vocês vão perceber. Deixa eu ver se está citado o NIST-DICLA 30 aqui. Está citado. Tá? Então, entende o que é uma rastreabilidade quando atende a NIST-DICLA. Então, tem várias coisas. Esse aqui é muita atenção, pessoal. Tem vários detalhes do 6.4. A Angela me conhece, ela sabe que eu sou ligado muito ao controle de equipamentos, rastreabilidade. A gente trabalha, às vezes, em parceria e eu faço esse tipo de ajuda para ela. Vocês vão ver a quantidade de detalhes que o 6.4 tem. Aí eu sei todos de cabeça. Então, eu vou ser cri-cri. Tá? Ele é cheio de detalhes. Por quê, pessoal? Porque.
Não queira nunca ter o Rafael como auditor, né? Só como consultor e professor.
Eu sou bonzinho.
Entendi.
É que esse requisito está.
O cara, além de conhecer, gosta, né? Que é
Nossa.
pior ainda. Então, não passa nada por ele.
Eu acredito, mas isso é. Como eu disse, eu vou no médico e quero ver o certificado de calibração, senão eu nem deixa medir minha pressão. Ele tem. Eu estava falando, né? O foco, então, é garantir. Todo laboratório, vocês estão no laboratório, Daniel, a gente depende do resultado da minha medição. Então, se eu não tenho a garantia de que essa medição está correta pelo instrumento que eu estou utilizando, pelo padrão que eu estou rodando, né, pelo controle de temperatura que eu estou tendo, eu não tenho nada. Eu não posso confiar no resultado. Por isso que ele é tão cri-cri assim, porque o laboratório é equipamento. Né? Raros são os ensaios. Tem aqueles ensaios a análise visual. Tem. Né? Aí o equipamento está aqui, né? Na anteojos, está, né, na frente dos olhos aqui. Tá? Então, vamos ver o que vocês acham. Aí a gente vai. Aí eu vou tomando nota do que vocês vão falando aqui. Deixa eu abrir a sala secreta. O item a item da 6.4, tá? E aí a gente vai discutindo. Vocês dão opinião, por favor, de vocês.
Tá
Então,
bem.
logo. O item 641 diz que a gente tem que ter todos os equipamentos disponíveis. Parece meio óbvio, tá? Mas às vezes eu não tenho material de referência adequado, às vezes eu não tenho padrão de medição adequado. Então eu não tenho acesso ao instrumento requerido para correta. Eu tenho um padrão, mas não é o ideal. Eu tenho equipamento, mas ele não atende, não atende a faixa inteira. Entende? Então, é meio óbvio ter todos, tá? Mas lembrando que equipamento não é só instrumento de medição, né? Equipamento é instrumento de medição, é padrão, é reagente, é vidraria, é qualquer coisa que equipar o laboratório. Tá? Então, eu preciso ter acesso, eu preciso ter à disposição os equipamentos que são os que afetam o meu processo, o resultado mesmo, seja equipamentos de transição ou de. A gente chama de sistema de medição, que não é só o equipamento. Tá? 642. Quando utiliza equipamento fora do seu controle, deve assegurar que sejam atendidos os requisitos para o equipamento. Fora do controle, foi para a calibração, voltou. Eu tenho alguma coisa para assegurar que nesse transporte não aconteceu nada? Fora do meu controle, foi para campo fazer uma amostragem. Eu tenho um branco de campo, eu tenho um padrão que ele acompanha na chegada e na saída. Eu tenho que manter o controle sobre esse equipamento. Eu tenho que verificar se ele mantém a condição. O
Então,
643.
como é que eu consigo, só antes de tu ir para o 642, como é que eu consigo demonstrar esse 642?
No
Vamos supor
laboratório.
que eu tenho, um pH-metro lá que eu vou medir um efluente lá no meu cliente. Então, é um equipamento que eu ando com ele dentro do carro para medir. Como é que eu consigo demonstrar isso?
Perfeito. Esse é o instrumento, por exemplo, quando tu vai fazer a medição em campo, tu vai ter a solução tampão, vai ter o padrão. A medição, tu vai verificar. Aí quando tu volta, normalmente, se não vai para campo de novo, é feito no laboratório. Verificado a possibilidade desse deslocamento, né, desse não controle, digamos assim. Ah, mas está
É feita
colocado.
uma checagem intermediária, você fala.
Checagem, exatamente. Checagem, perfeito. Tá? Como que eu estou? 643. A equipe pede procedimento. Pode ser um, pode ser vários, pode ser o manual do equipamento, tá? Pode estar escrito no procedimento de ensaio, por que não? Como é que eu manuseio, como é que eu transporto, como é que eu uso o equipamento. Tá? Então ele pode estar descrito em qualquer lugar, mas tem que estar descrito. Pode ser um vídeo. Mas eu tenho que ter, deve ter procedimento. Manuseio, transporte, etc. 644. O laboratório deve verificar se os equipamentos estão em conformidade com os requisitos especificados antes de ser colocado em serviço. Ou recolocado, né? Uma coisa que eu falei, que essa norma, esse requisito, ele pede um monte de detalhes. Aqui tem um detalhezinho intrínseco. Eu tenho que especificar o que é requisito. Eu tenho que especificar o que é requisito para o meu equipamento. Quais são os critérios de aceitação? Qual é a faixa de trabalho? Eu tenho que especificar o requisito técnico. Então, senão, como é que eu vou saber? Como é que eu vou verificar se eu não sei o que é o requisito especificado? Então, vejam, estão em conformidade com os requisitos especificados. Então, eu preciso, antes de avaliar a conformidade, de mandar calibrar, de avaliar o certificado, daqui a pouco é o material de referência que não é calibrado, mas tem lá a pureza, eu tenho que dizer o que que eu preciso. Tá? Qual é a necessidade do meu método? Aí no 645 já fala em exatidão, ser capaz de alcançar a exatidão e incerteza. Aí já entra em calibração. Eu tenho que verificar o erro, se o erro e a incerteza não afetam o meu resultado. Tá? E aí já junta com o próximo, que é a calibração, propriamente dita, né? Então tem que ser calibrado. Aí já fala em equipamento de medição, né? Você sai a palavra só equipamento e entra equipamento de medição, que a gente também chama de instrumento de medição. Tá? A gente vê no 641 que chama-se instrumento de medição ali no texto. Tá? 647, eu tenho que ter um programa de calibração que diz de quando em quando eu vou calibrar, em que pontos ou faixas eu vou calibrar, e após a cada calibração tem aquele detalhezinho, né, que deve ser analisado criticamente e ajustado conforme necessário. Eu tenho que verificar, peraí, eu vou manter essa periodicidade, eu não tenho que. Então, eu tenho que analisar conforme o resultado da calibração e esse plano ele está satisfazendo as minhas necessidades ou não. Uma análise crítica que eu tenho que executar. Etiqueta 648, tem que ser visual. Aí eu tenho que conseguir identificar que instrumento ele está. Ou ele é calibrado, ou ele tem vencimento, que é tipo um viajante. O usuário tem que conseguir identificar isso de forma bastante simples. Ah, mas eu tenho lá um termômetro, eu não tenho que comprar um serinho, um termômetro. Bom, mas bota na caixa, bota próximo. Faz um. Eu vi um laboratório que tinha um quadro com os selinhos para os equipamentos, então não tinha como colocar. É, mas aí tu via pelo pele. Também a pessoa tem que saber quando é que vem essa calibração. Não é para confiar só nos outros. O usuário tem que olhar, bom, esse aqui negócio vai vir 6 meses que vem, então tem que programar. Tá? Então é uma ferramenta meio pocaioque o selinho. Certo? Só que tem que fazer o pessoal olhar o selinho.
Ô, Rafael, só no item anterior ali, deixa eu ver se eu tô com o áudio aberto. Tô. No item anterior, como é que eu consigo evidenciar que eu fiz análise crítica do meu programa?
Boa pergunta, Angela. Boa pergunta. Não tem registro de análise crítica. O que que acontece? Tem que ser realizada, não registrar a análise crítica. Podem realizar. Então, o que que a gente evidencia? A gente consegue evidenciar que não foi feito, às vezes. Pô, olha só, o equipamento está calibrando de um ano em um ano. Cada vez que vai para a calibração, ele passa por ajuste, ele tem que ser corrigido. Está tendo um erro aumentando ao longo desse ano. Vocês não estão pensando em reduzir essa periodicidade? Nunca se deram conta? Sabe? Então, é mais ou menos por aí. Tá? Infelizmente. 649 fala em... Se eu perceber através da checagem, do uso, do dia a dia, pô, bati no equipamento, caiu no chão, passei o padrão de checagem intermediária ali, ele deu um resultado estranho, eu tenho que ou retirar de serviço, tirar do ambiente laboratorial, ou identificar. Ó, não usa até que alguém venha aqui verificar. Fala o 649. Então eu tenho que garantir isso. E aí, se tiver realmente, a última frase, né? Deve examinar o efeito deste defeito nos desvios. Se realmente afetou alguma coisa, tem que fazer uma retroanálise, tem que verificar se o resultado foi afetado. É abrir um trabalho não conforme. É, pode ter sido só um erro até de... Eu vi casos que era um checagem, a checagem foi errada. Então, que equipamento tinha erro? Aí eles erraram a concentração do padrão. Aí deu um valor diferente. Tá? Quando eu realizo checagem, então a gente não precisa realizar checagem de todos os equipamentos, eu sempre sugiro os 3, 4 dedos. Vai para análise de riscos, eu tenho que verificar quais são os equipamentos-chave que mais afetam o meu processo, e aí talvez nesses eu não ficar tanto tempo sem conhecer nada sobre ele, quer dizer, entre uma calibração e outra. Aí eu faço checagem. Eu vou fazer checagem com procedimento e com critérios. Não é só fazer, eu vou analisar. Também. Tá? 6411 entra os fatores de correção. O que é o fator de correção? O equipamento ele foi calibrado, ou é um material de um certificado de um material de referência, por exemplo, que tem um valor lá, olha, era para ser 10, mas está dando 9. Então tem um fator de correção de menos 1. O que significa? O que esse requisito fala? Sempre que você for utilizar esse equipamento para fazer uma leitura com ele, você tem que reduzir um valor. Uma unidade da leitura, fator de correção. Permite fazer isso. Eu só não posso corrigir em certeza, mas erro eu posso. Esse requisito, ele fala isso se... raramente a gente vê isso na prática. Normalmente, antigamente, os equipamentos tinham mais erros e eram difíceis de ajustar. Então, tinha que aplicar fator de correção.
Eu não entendi nesse item que ele fala ali, os fatores de correção sejam atualizados e implementados. Quando é que eu iria atualizar esse fator de correção?
Após uma nova calibração, pode mudar o erro.
Pode
colocar na prática.
Uhum, tá. Então, é sempre após uma nova calibração, pode ser que mude o meu fator de correção e daí atualize. Tá legal.
Esse fator de correção, Rafael, é a gente que estipula, né? Quer dizer, o próprio laboratório que estipula, né? Não tem nenhuma... norma, alguma coisa que estipula qual que é o padrão ou não.
Daniel, se tiver um erro no certificado de calibração, indicar um erro sistemático, ou a gente transforma esse erro em aleatório e joga ele para incerteza, ou a gente corrige a leitura. né? Entra no critério de aceitação dele. Ó, superou meu critério de aceitação. Tá? Esse critério de aceitação está lá naquele requisito que fala as especificações determinadas. Superou. O erro máximo que eu tinha era de 2%, está em 5%. Bom, mas não tem que fazer, eu tenho que usar esse equipamento. Eu vou corrigir. Aí eu que decido. Ou eu vou inutilizar o equipamento, por exemplo. Eu tenho que. O que, que é o ajuste? Então, o próximo requisito fala em ajuste, né? 6.4.12. Ajuste justamente é alterar a condição de leitura do equipamento. Não é aplicar um fator de correção, é mexer nele mesmo. Isso tem que ser impedido para o usuário. Aí tem selinho, aí tem lacre. Né? Eu alterar a condição de erro do equipamento, eu não posso. É diferente de tarar uma balança, não alterei o erro, eu só botei o zero em outro lugar. Né? Então eu tenho que. Por quê? Porque isso o ajuste ele acaba com a calibração. Então, o que, que é o ajuste? Né? É feito uma calibração, aí o equipamento apresentou um erro, eu vou lá, abro o lacre, aperto o parafusinho, fecho, eu tenho que calibrar de novo. Aquela calibração já não vale mais. Tá? Então, o usuário não pode fazer isso, certo?
Tem um... Aqui no laboratório, a parte técnica aqui, optou em colocar um pingo de esmalte em cima, do tipo do parafuso.
Aí isso, consegue... isso aí. Ele não impede de abrir, né, Daniel? Mas ele evidencia que foi aberto.
Sim.
É, certamente, a maioria dos equipamentos, assim, treino e coisa, não tem. Às vezes o pessoal coloca um selinho em cima de um dos parafusos que se romper, aquela coisa, peraí, não era para abrir? Tem um selinho aqui. Ele meio que é cognitivo, né? Ele meio que chama a atenção da pessoa. Pô, peraí, se tem um selinho, melhor não abrir. Né? Ou se tem um pinguinho de esmalte, é melhor não mexer. Tá? Alguns têm lacre, mas o lacre é rompível. A balança, por exemplo, a gente tira o prato da balança, tem um lacre lá dentro. Eu posso romper, mas no que eu rompi, perdeu a calibração. Tá? O 643 é aquele histórico do equipamento, né? São os registros ligados ao equipamento. Então, tem que garantir tudo, as informações do equipamento, onde que ele se encontra, qual é o manual dele, se é que tem manual, ou instrução de trabalho, ou procedimento, fator de correção, certificado de calibração. Eu chamo de prontuário, é uma espécie de um resumão da vida do equipamento. Tá? Bem simples. E aí entra em... Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida do 6.4, vocês viram outras coisas que eu não falei aqui?
Acho que seria isso mesmo.
É, a princípio era isso. Eu tinha ficado com dúvida ali no 6.4.11, naquele negócio de atualizado, mas agora já está claro.
Joia. E o 6.5, pessoal, a retroabilidade é garantir a gente de a 30. Então não tem muito. O que é a gente de a 30? Talvez vocês não sei se vocês já leram ela. A NIST Dicla 30, ela coloca o seguinte, para calibração, laboratório RBC. Não tem RBC, laboratório de outro país RBC. Não tem outro país RBC. Bom, padrão rastreado, não tem padrão, vai descendo. Do supra-sumo é RBC. E para material de referência, é a mesma coisa, material de referência, MRC, certificado. Não tem, MR, não tem, padrão que a comunidade técnica do meio, eu tenho um. Eu tive um cliente que o padrão era aqueles aceito por todos, não era certificado. Mas olha, esse aí é o material de referência. Então vai descendo. Então, a rastreabilidade é garantida através. O primeiro que a gente tem que procurar é laboratório acreditado para calibrar. E material de referência certificado segundo, né, lembrando o número da 17034, que é a norma de acreditação para material de referência. Não tendo isso, aí vai descendo. Aí vai descendo na cadeia. Posso mandar para outro país? Pode. Se outro país for signatário com o Inmetro, existe um acordo de mútua acreditação internacional, eu posso mandar aqui para o Uruguai. Eu tenho um cliente na fronteira que volta e meia aqui em calibra a balança desde um laboratório de um amigo meu de Montevideo. Porque é mais barato ir na fronteira vindo de Montevideo do que de Porto Alegre. Tá? A distância é menor. E eles são acreditados pelo organismo de acreditação Uruguai, UA, e aí aceita o selinho do UA. Né? Material de referência que foi certificado, é muito comum ter alguns materiais de referência, não sei se tu usa, Daniel, que são certificados lá pelo pessoal do México. Agora eu me esqueci. Não sei se tu usa algum. Lá tem muito material de referência química. Agora esqueci qual é o Inmetro do México lá.
É? O laboratório que é mais mecânico.
Aí, desculpa, eu estava com químico na cabeça. Ângela aqui falou em químico. Estava com químico, mecânico, é. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês tiveram algum equipamento de vocês que não tinha calibração RVC?
Todos que são utilizados para o ensaio. Não, tem. Na verdade, tem. Mas aí faz uma validação com outro equipamento que é calibrado. Por exemplo, pega a balança e mede um peso, por exemplo.
Ótimo exemplo. Tem um calibrado. A gente diz que permite isso. Não tem. Tem equipamento que não tem. Por exemplo, um cromatógrafo não é calibrado. Entende? Não tem. Eu faço ele, o que eles fazem? Eles fazem um teste de validação, como é que eles chamam? Qualificação para ver se a velocidade está correta, se a temperatura está correta, se o comprimento de onda, e aí passa um padrão. Quando não é calibração. Entende? Porque ele não vai medir nada, ele vai comparar uma curva de padrões com um resultado. Ele em si não mede, ele só faz a comparação. Aí como é que vai calibrar? Tá? Sim. Aí então fechou o 6.5. Vamos fechar o recursos agora, antes do cafezinho? 6.6 é um requisito tranquilo, cheio de detalhes também, menos, mas é um requisito que muitas vezes dá dor de cabeça pelo gargalo, tá? Porque a gente depende dos provedores. Então, agora vocês vão falar. Falei muito. Vamos lá.
Rafael.
Oi.
A Ângela já está entrando.
Oi.
Vamos ouvir.
Daniel disse que é bem tranquilo esse item.
Pior é que ele é um gargalo, mas ele é tranquilo de resolver, de atender. Por que que ele é um gargalo? Porque às vezes tem vários fornecedores. Né?
Sim.
Mas vamos lá, o que é?
Tem que definir, né, ou quem serão esses provedores, né, que farão a execução do serviço e fornecer a questão de produtos também, né, para o laboratório e as atividades, para a execução das atividades do laboratório, né. Então tem que ser analisado criticamente, né, no 6.2 ali ele estabelece que a gente deve ter o procedimento, então tem que ser avaliado, ter uma avaliação, uma seleção e um monitoramento desses fornecedores. E esse monitoramento aqui, que a Ângela estava comentando ali, ele deve ser o que mais ou menos ali, Rafael? Esse monitoramento. É o B do 6.2.
Tá. Primeiro, vamos por partes. Tem que ter um procedimento e reter registro, né? Eu tenho que analisar criticamente, aprovar os requisitos para os produtos e os serviços. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter definido é quais são os produtos e serviços que eu preciso adquirir e quais são os requisitos técnicos para adquiri-los. Parte daí a seleção do provedor. Então, eu preciso calibrar esse negocinho aqui. Esse negocinho tem que ser, então, de um provedor RBC. Eu preciso que ele seja calibrado com tal faixa e tal CMC, né? Menor, capacidade de medição e calibração, menor incerteza. Então, não é só RBC, é RBC nessa faixa e com esse nível de incerteza. Então, eu já defini, né, o requisito e defini técnico para calibrar e botei um filtro para quem é provedor. Beleza, agora eu vou no mercado e procuro os provedores. Então, eu vou... É letra B, né? O que que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se o laboratório tem RBC, eu vou avaliar, dentro dos que tem RBC, quais que atendem a minha faixa necessária e quais que tem o nível de incerteza que eu preciso. Aí, segundo verbo, eu vou selecionar, então. Aí, a seleção, a decisão minha. Pode ser comercial, pode ser distância, pode ser valor, gosto, empresa privada não tem problema de contratar quem cobra mais. Então, tranquilo. Aí eu vou monitorar o desempenho como? Através das compras.
Então, que... essa parte aqui, Rafael, seria mais assim, para os equipamentos em questão de calibração?
Um exemplo. Ou... pode ser mas, outro tipo de
computador. Fica ali no exemplo, mas, por exemplo, assim, um compressor estragou, aí a gente tem que mandar arrumar. Ele tem que ter todo um critério ali? Não precisa, né?
Não, porque isso não faz parte do resultado, né?
Ah, é, por isso que a chave, eu acho, da abrangência desse requisito é a correta definição daquilo que vai impactar no teu escopo, né? Para tu não abraçar o mundo, né? Então, daqui a pouco, pegando esse exemplo que tu falou ali, né? Porque, normalmente, quando tu começa a botar um monte de requisito, isso vai para um nível de fornecedor mais caro, né? E daqui a pouco tu não tem nem muita flexibilidade, muito fornecedor disponível no mercado. Então, eu acho que tudo tem que começar com uma análise crítica assim, bem, bem detalhada. Uma pergunta que eu queria te fazer, o auditor, ele chega a identificar, tipo assim, aqui tu não identificou tal provedor e tu deveria ter identificado tal provedor. Ele entra nesse detalhe ou ele se baseia no que o laboratório identificou?
O laboratório identificou e daqui a pouco, mas tudo tá, esse aqui foi calibrado, mas por quem? Cadê a avaliação desse provedor? Isso aí, você está perguntando?
É, então, tipo assim, nessa primeira análise crítica que eu fiz, vamos supor, eu deixei lá um serviço de controle de pragas, tá? Eu deixei de fora desses meus críticos, tá? E daí o avaliador veio e ele enxerga que este serviço para aquele laboratório, para aquele escopo, ele pode influenciar no resultado. E daí ele pode dar uma não conformidade pela falta de identificação?
Sim, falta de critério, pode. Porque dentro não avaliou o provedor. O Norte está bem ali que tu falasse, assim, 661, ele fala assim, ó, o laboratório deve assegurar que sejam utilizados somente os produtos e serviços adequados, providos externamente, vírgula, que afetem as atividades de laboratório.
Uhum.
Afetou o resultado, está valendo.
Uhum.
Ah, então, certo? E aí, então, o monitoramento vai se dar através justamente do uso. Daqui a pouco, olha, eu contratei uma vez, nunca mais contratei, eu não estou monitorando.
Uhum.
Por exemplo, a RBC, eu estou verificando antes de contratar se eles mantêm a acreditação, que pode suspender. E reavaliar pode ser também através da compra, Daniel. Pode ser, ó, chegou aqui, me atendeu, estava dentro, atendeu as faixas, mantém a acreditação, está reavaliado, não precisa amarrar tanto.
Aqui no laboratório, até comentei com a Anja, a gente faz uma reunião de análise crítica desses provedores, né?
Ótimo.
A gente monta ali a estrutura, se tá apto, não tá apto, e coloca tudo num formulário.
É a melhor forma, tu registra. O que mais vocês viram aí?
Posso fazer uma outra pergunta? Tá, e uma outra pergunta. Em relação à definição dos requisitos, também o avaliador pode chegar e questionar, tu definiu aqui tais e tais requisitos para esse provedor e deveria ter definido mais este requisito. Tu pode chegar também nesse nível?
Não
entendi.
Aí entra uma discussão técnica, né? Por quê?
Uhum.
Nossa, você também deve te convencer o avaliador, não, mas isso é feito por isso, isso e isso. Sim, já passei por isso, faltou, vocês não se deram conta que faltava aqui a pureza do negócio.
Uhum.
Vê qual é o exemplo mais. Uhum. Normal, essa é técnica, bem técnica.
Tá.
Ô, Rafael, nessa parte aqui no 6.6.3.
Sim.
Essa comunicação, ela tem que ter registro ou não?
A própria
87 ali fala que não.
Não. Na realidade, eu vou ser bem honesto, na minha opinião, está gravando isso, tá? 6.6.3 é tão óbvio. Como é que eu vou contratar sem dizer o que eu quero?
É verdade.
Sério? Eu quero que tu faça o serviço para mim. Não. Faz o serviço para mim. Não, eu quero que tu calibre em tal faixa, em tal ponto tu faz isso. Então, por isso que ficou meio estranho esse aí. Quer dizer, é tão óbvio que tu vai comunicar para o teu fornecedor o que tu precisa, que não precisava estar escrito na norma, né? Por isso que ali tem a ressalva no DOC, no 87, olha, não se espera ver nada disso. É meio que tipo, ó, não enche o saco do laboratório, que tem que ter uma comunicação com o provedor. É mais ou menos o que está escrito ali com umas palavras mais bonitas. Para que não enche o saco. Fechou o 6-6, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu estou com medo dos laboratórios serem auditados por vocês agora. Olha quem não vai querer. Sou eu.
E está dentro desse item aqui também, né, Rafael? Aquela parte de subcontratação, né?
Exato, que não existe mais a norma, né? Mas está dentro. Tá dentro. Tu conhecia a norma passada, Daniel?
Não entendi, desculpa.
Tu conhecias a norma 2005, anterior?
Não, não conhecia, só a 17.
Lá tinha um item que chamava-se subcontratação de serviço. O que é subcontratação? É quando eu estou com uma demanda, ou o equipamento estragou, alguma coisa, e eu sou contratado, e eu contrato um outro laboratório para fazer para mim, para eu mandar para o cliente. Aí, então, era chamado de subcontratação. Hoje, bem, como, bem colocado pela Ângela, entra isso como... Lá no 7.1, a gente vai ver depois do intervalo, né, se eu preciso de um trabalho feito por outro laboratório, eu tenho que avaliar ele como um provedor, tá? Porque ele vai estar fazendo por mim e para o meu cliente, só que o cliente tem que aceitar, certo?
Mas aí é bem mais complexo, né? Porque daí eu tenho que saber a calibração dele, se tudo está tudo em conformidade. Né?
Tem que ser um laboratório acreditado.
É, daqui a pouco tu pode botar o requisito só se ele for acreditado.
É, tem que ser um laboratório acreditado. A norma coloca, tem que atender a norma. Né? Tem que atender a norma. Vamos tomar um cafezinho, pessoal?
Vamos.
Bora.
20 minutinhos e a gente volta.
Tá bem.
Pessoal, vamos lá.
Vamos lá. Bom, com isso a gente finalizou então os recursos e agora a gente entra nos processos da norma. Né? E qual é o primeiro processo se não vender o serviço? É, que é a análise crítica de pedidos, propostas e serviços. Análise crítica de pedidos, serviços e propostas. Ai, meu Deus, análise crítica de pedidos...
Pedidos, propostas.
Contratos. Eu não tenho serviço na jogada e travou a língua. É, esse requisito e o 7.2, eles andam em conjunto. Por quê? O 7.2, tá, que é confirmação ou validação do método, determina qual é o escopo que o laboratório vai oferecer nas propostas. Né? Então, só para adiantar para vocês, né, o entendimento de confirmação, ou verificação, né, e validação. Só para deixar mais claro. Quando um método ele é normalizado, tá? É uma ABNT, é uma STM, é um standard, é uma DIN, este método não precisa ser validado pelo laboratório. Ele tem que ser confirmado. Qual é a diferença? Eu tenho que garantir que eu consigo executar ele a contento. Se eu faço uma modificação nesse método, se eu desenvolvo um método novo, se eu uso ele fora do escopo, eu tenho que fazer a validação, que é um trabalho estatístico e técnico muito mais complexo, porque eu tenho que dizer, olha, o que eu estou fazendo é válido. A norma já foi validada. Então, o laboratório precisa confirmar, precisa verificar o que é feito. Tá? Nesse sentido, pessoal, eu estou dando essa introdução, porque a gente tem que se preparar se o laboratório utiliza ou não métodos que necessitam validação. Tá? Eu vou me basear no teu, Daniel, pode ser? Vocês utilizam todos os métodos normalizados?
Sim, normativos.
Tá, todos de norma. Então, vocês vão fazer esse estudo do 7.1 e do 7.2 juntos, porque vale a pena? Eu até diria, faz o 2 primeiro, depois o 1. É engraçado, eles deveriam estar ao contrário. Tá? Porque, na realidade, o 7.2, o que ele faz? Ele confirma que todo 6 está adequado. Porque eu só consigo confirmar o método se eu tenho recurso de pessoas, de equipamento, de condição ambiental adequados. Então, o 7.2, ele chancela os recursos. E aí que eu vou oferecer o serviço. Antes de eu validar, antes de eu verificar ou validar, eu não posso oferecer o serviço. Então, até achei estranho. Eu sempre achei estranho os dois não estarem invertidos, mas tudo bem. Opinião é opinião. Então, vocês vão basear o estudo, a norma, num laboratório que não necessita validar, apenas confirmar o método. Tá? Então, o que vocês vão pedir? O 7.2, sugiro, comecem pelo 7.2 e depois o que é necessário para esse laboratório. O 7.1. Entenderam a lógica?
Uhum.
Então, tá bom. Vou abrir a sala. Estamos indo. O que vocês vão cobrar desse laboratório em relação a 7.2? Cobrar, né? Não evitar. É um termo brincadeira.
Então, pegando aquela... Pode falar.
Não, vai tu, vai lá.
Partindo do pressuposto que é que o laboratório não tenha norma específica, né? Então tem que ser avaliado o procedimento e a questão de equipamentos, o que é utilizado para a execução desse ensaio, se tem referência, se não tem, se tem padrão. É mais na parte dos métodos, né?
O que mais?
Deixa eu dar uma olhada.
Eu acho que a primeira coisa aqui é verificar dentro do escopo que o cliente está sendo avaliado, qual foi o método escolhido para utilizar. Né? Aí depois veria se esse método está na última versão, né? Em não sendo um método desenvolvido, e sim um método seguido.
Se tem alguma referência, né?
É. Então, se ele está usando a última versão, enfim, e depois ver se ele tem condição, de fato, de estar atendendo tudo que o método requer.
Ele prova, o que ele pede ali na confirmação, né? Nós estamos falando do teste 2, então. Vamos aqui. Deve, o teste 2, 1, 5. Deve verificar se é capaz de realizar o método adequadamente antes de implantá-lo, assegurando que possa alcançar o desempenho requerido, mantendo registros da verificação. O que seria um exemplo de registro? Se é um método normalizado.
Procedimento.
Ah, mas aí já é assim, ó, como é que eu comprovo que eu sou capaz de verificar o método? Aí que entra esse item. Entende? Eu comprovo que eu tenho capacidade. Aí eu vou ter lá um programa PEP, né, proficiência, vou ter um estudo de estatístico de padrão. Aí depende se é validação ou verificação. Né? Eu vou fazer um padrão, vou fazer um registro, eu tenho que registrar, eu tenho que saber por que, que eu sou capaz.
Mas no caso de serviço que não seja normativo, né, que a gente criou o procedimento.
Aí tem que fazer todo o processo de validação.
Não tem como montar o PEP, né? Não tem como fazer um proficiência.
Não, tu vai fazer também, tá? Mas aí tu tem que fazer o 722, que é a validação. Tá? E é utilizar a técnica, ter um procedimento para isso. Aí é o 722. Mas também tem que manter o registro disso tudo, tá? Sim. E agora que a gente verificou ou validou, a gente está, então, ofertando o serviço. O que, que o 7.1 pede? Ele é bem... O 7.1 é interessante, antes que vocês falem. Ele pode ser muito cheio de critérios, muito cheio de coisa, e pode ser bem, bem brando. Depende do tipo de cliente, do tipo de laboratório. Se é um laboratório interno, ele é bem brando, né? Mas vamos lá, o que o 7.1 tem que ter?
Deve ter um procedimento, né, para análise crítica, né? Então, o laboratório ele tem que verificar a questão de recurso, prazo e capacidade que tem, se pode estar atendendo essa demanda que está chegando.
O que mais?
Tem que manter... Deve ser alinhado.
Sim.
Deve ser alinhado ali com o cliente, todos os pontos, né? Para ser tratado na proposta. Toda divergência, qualquer mudança tem que ser alinhado com o cliente ali, com todo o pessoal envolvido do laboratório.
Perfeito. Tem que manter registro. Então, por exemplo, sim, eu tinha um laboratório que eles escreveram no procedimento ali, ó, se o serviço, se foi dado ok para receber a amostra, isso já é um registro de que eu fiz análise crítica. Outra, se abrir uma ordem de serviço, tem lá um campinho aprovado. Então, o laboratório também tem que aprovar o serviço, não só o cliente. É, ou o contrato, ou a proposta. Eu vou fazer um contrato de uma demanda de ensaios que eu não vou conseguir atender. Sim. Eu tenho que confirmar que foi avaliado. É, tu acabaste de dizer a capacidade do laboratório, o recurso, o tempo... Eu tenho pessoas suficientes, uma vez no laboratório, coitado, os caras pegaram um baita no contrato, aí se para começar e não estavam conseguindo importar padrão suficiente. Porque o mercado tinha dado um atraso e eles não conseguiam começar os ensaios, o tempo rodando e o padrão não vinha de fora. Eles não tinham se preparado para isso. Por uma questão de provedor. Era na norma antiga ainda, tá? Não tinha o risco. Parece ser um padrão difícil de conseguir. Antes de aceitar o contrato, meio que te organiza para comprar um padrão, ver qual é o prazo que vai ser para entregar e tudo mais. Material de referência, no caso. Mais algum detalhe do 7.1 e 7.2? Alguma dúvida que não ficou?
Um 7.1.2 ali também achei interessante. Aquilo, se o cliente te pedir para fazer um ensaio no método não apropriado ou desatualizado, que tu tem que informar isso para o cliente, né?
Mas no 7.8, que a gente vai ver amanhã, ele fala. E mesmo assim quiser, vai ter uma parte. A gente pediu para fazer fora do escopo.
Uhum. Tá? E essa parte do 7.1.3 é quando tu faz uma análise crítica, quando tu contrata o laboratório para ele ser conclusivo, é isso, né?
Isso, quando ele faz uma declaração de conformidade. Ah, eu declaro que essa água atende à portaria FEPAM número tal, declaração de conformidade. Uhum. Porque daí essa portaria, o que gerou essa declaração tem que estar bem claro. Eu vou usar tal portaria. Uhum. Ah, não, eu precisava aqui do Paraná, moço. Paraná, tu não me pediu. Usei os ensaios e as análises do Rio Grande do Sul. Peguei aqui os dois casos.
Entendi.
A gente está assim, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná no momento. Fisicamente falando. Nós estamos no sul inteiro aqui. Tomando conta do Brasil. É, casualmente, cada um de nós está num estado do sul. Está, né? Mais alguma dúvida? Beleza. Vamos fechar o 7.3, que é para fechar por hoje. Nós já estamos também no meu. Só muito rápido. Normalmente o pessoal leva uns 45 minutos em cada um desses. É que vocês, um já recém foi auditado e outro é um auditor já com experiência. Então, vou fazer o 7-3 para a gente fechar o dia com chave de ouro.
Tá.
Eu sei que não é da tua área, tá, Daniel? Mas é mais da área da Ângela, na parte da amostragem. Mas é importante conhecer, porque a gente nunca sabe, né? Tem que fechar a sala primeiro de vocês, depois eu consigo clicar aqui. E aí, esse requisito, ele tem muito ligado à parte de escopo mesmo, porque a amostragem, como a gente está vendo, é um escopo, é uma atividade de laboratório, né? E ao mesmo tempo ele pode ser não aplicável. Então, a gente, claro que a gente vai ter que se preparar pelo laboratório em si. Quando o teu laboratório foi auditado, não foi verificado que era um item não aplicável. Mas vamos lá, sendo aplicável, como é que a gente audita ele? O que a gente pede? Né?
Eu acho que aqui também o laboratório ele tem que definir qual é o método, né, de amostragem, dependendo do escopo dele. Né? Vou pegar dentro, vou dar os exemplos dentro de onde eu conheço. Né? Então, se eu estou me propondo no meu escopo fazer amostragem de solo, né? Se eu estou me propondo fazer amostragem de água, se eu me propondo fazer amostragem de efluentes. Então, são três itens distintos que eu tenho métodos diferentes de fazer essa amostragem. Então, acho que a primeira coisa ali é eu definir qual é o método que eu vou estar utilizando. E daí a mesma coisa que o item que a gente conversou anteriormente, né? Então, tem que ser um método reconhecido. E eu acho que entraria aqui até esse negócio de validar, né, Rafael? Vamos supor, eu estou usando um método que não é um consagrado no mercado, que não tem nenhuma uma normativa já para isso. Se eu vou desenvolver alguma coisa própria, eu teria a validação aqui também, né? É. Tá cortando para mim aqui, não ouvi o que tu falou.
Ah, falei com certeza, vai ter que validar, porque é um método mesmo. É, uma sistemática. E na prática também, pessoal, uma coisa que agora no próximo item a gente vai ver, a gente tem que acompanhar o processo sendo executado. Às vezes a gente não acompanha o 7.1 e não acompanha o 7.2. Pega registros do 7.1, pega registros do 7.2, mas o 7.3 a gente acompanha na prática. Entra o testemunho, entra a execução da amostragem.
Então, se o camarada pegar um barco para coletar uma amostra lá no meio do rio, tu vai junto.
Vai ter que ir junto. Faz parte, aí que entra a programação da auditoria.
Aí você tem que avaliar todo o método, né?
Avaliar o método, tem que acompanhar, tem que testemunhar a amostragem. Não é só en passant. Ah, então eu quero ver como não. Pode ser, Angela, daqui a pouco não vai lá no meio do rio, mas vai simular uma amostragem em algum lugar.
Uhum.
Depende, né? Uma amostragem ambiental sempre é um pouquinho mais complexa, mas vai ter que fazer.
Sim. Não, até porque às vezes, pegando exemplo de amostragem de rio, tu tem alturas que tu tem que respeitar para pegar a alíquota, né? E números de alíquotas mínimas para poder compor a tua amostra. Então, tem um monte de detalhezinhos que se tu não está lá junto, tu não tem como ver se o cara está fazendo ou não, né?
Eu tive um caso, um cliente, no momento de fazer a amostragem, a coleta, o coletor ficou tão nervoso que ele errou tudo. E o auditor disse, não tem como passar na acreditação. Não provou que consegue fazer. A pessoa errou, deixou cair o frasco no do rio. Você não vai ver.
Ai, coitado.
Ficou nervoso. E sabia fazer, mas os auditores, o auditor, no caso, ele não pôde ver fazer. Não deu. Como é que eu vou dizer que sabe fazer se eu não conseguir acompanhar? Fez um follow-up, um mês depois. Você calma, treina. Para o auditor ficou tipo, não tem competência necessária, porque não está sabendo fazer.
Como é que seria essa parte de amostragem em calibração? Porque ele fala, né, o laboratório deve ter registro para fazer parte de ensaios ou calibração. Para ensaios, para mim, é muito claro de enxergar. Agora, como é que é essa parte de amostragem em calibração?
Às vezes, eu nunca vi, né? Pode acontecer de ser algum tipo de produto, uma vidraria que é feita por lote.
Ah, tá.
Nossa. Uma vida prática fazer. Todos esses dados. Mas tem vidarias que são calibrados por watch.
Entendi. Faz sentido.
Realmente eu nunca trabalhei.
É, e depois ali, né, ele fala no 733 o registro que tu tem que ter para cada vez que tu fazer, então, a tua amostragem, né? Então, ele nomina quais são as informações que tem que ter lá no teu registro, né?
Exato. E se houver desvio, aqui, com a amostragem, é uma questão muito interessante do risco à imparcialidade. E muitas vezes o coletor está lá isolado com o cliente no campo.
Uhum.
Induzido a não fazer corretamente.
Uhum. É verdade. Não. Coleta mais daqui, coleta mais dali.
Espera um pouquinho. Passou a flor, está correta agora.
É verdade.
Tá? Infelizmente. Vamos fazer mais um hoje. Aí eu lidero você. 7-4, porque deu 7-4. Depois eu explico por que eu estou fazendo junto agora.
Tá?
Tá. Deixa eu só abrir aqui então. Convidados. Vocês entenderam por que eu fiz junto o 7-3 agora com o 7-4, que não quis perder o Alan. O que tem de comum entre os dois?
É que um é assim.
Todos tratam de amostragem.
Não, além disso, mais óbvio ainda. Vamos lá. Os dois a gente tem que ver acontecer. O manuseio de itens e a execução do ensaio. A gente tem que testemunhar, está em cima do manuseio dos itens ainda. Já me perguntaram, Rafael, onde é que entra o laboratório? Quando que o laboratório de fato está funcionando na norma? No 7.4, ele está executando, ou no 7.3, tem a amostragem, no 7.4 ele está realizando o ensaio, ele está manuseando a amostra, por isso. Então vamos ao que a gente faz esse 7-4 para avaliar. Espera rapidinho.
É avaliado todo o processo ali em questão de transporte, recebimento, manuseio e proteção do item ou produto que está chegando ali para ser ensaiado, né? Então deve ter todo um controle, um registro ali em questão de identificação do produto. Deve ser conferido esse produto também no ato de recebimento, para ver se não teve nenhuma alteração, né?
Uma coisa importante, para eu poder conferir, eu tenho que ter critério.
Então, eu tenho que estabelecido na proposta.
Está intrínseco nesse requisito, assim, eu tenho que ter critérios para recebimento. Senão, como é que eu vou dizer que está fora? Está fora de qual critério?
Sim.
Entende? Então, eu tenho que estabelecer critério. Eu preciso receber 500 ml de água a 2 graus. Eu tenho que estabelecer critério. Tem que ser 500 ml e tem que estar no máximo a 2 graus. Ou, sei lá, entre 2 e 8 graus. Eu tenho que definir critério. Tá?
Ô, Rafael, uma coisa que eu sempre tenho... Não, eu tenho dúvida. Eu sempre fico um pouco desconfortável. É que tem laboratório, falando da parte de ensaios, tá? Tem laboratórios que o seu escopo, ele começa a partir do recebimento, né? Então, assim, eu recebi a amostra lá no meu estabelecimento, a partir dali eu vou fazer os ensaios que eu estou me propondo dentro dos métodos escolhidos, beleza? Tem empresas, né, que faz a amostragem e despacha isso. O escopo dela é fazer a amostragem, o transporte não faz parte do escopo dela. E, neste caso, eu fico com um vácuo aí no transporte, porque eu tenho uma empresa que ela está acreditada para realizar a amostragem. Ela é acreditada, tudo bonitinho, segue os processos. O laboratório, por sua vez, que vai fazer os ensaios, também ele é acreditado, mas a partir do recebimento. E o transporte aí no meio, que pode influenciar horrores na conservação da amostra e pode distorcer o resultado. Isso, às vezes, para mim, me parece que fica um vácuo, sabe? Então, pegando aí no nosso estado, né? Então, eu tenho um laboratório lá em Santa Maria, né? Uma empresa lá em Santa Maria que vai se acreditar na amostragem, aí ela larga a amostra numa transportadora e seja lá como é que vai ser transportado, qual é o critério, porque não faz parte do escopo dela, para um laboratório que é lá em Porto Alegre. né? E daqui a pouco, assim, ah, tudo bem, no recebimento eu vou ver, ah, a amostra era para chegar com 5 graus e chegou com 10 graus, ah, ok, então teve algum problema no controle de temperatura, mas e o resto, né? Até contaminação e tal, não te parece isso? Para mim parece assim que o controle que se tem em cima do transporte é tão frágil, a não ser que tu pegue uma empresa, né, um laboratório, que ele tem um escopo completo, a amostragem, transporte e a realização dos ensaios, né, ou a calibração. Mas quando isso é picotado, é feito por mais de uma empresa, por mais de um laboratório, me parece que essa parte do transporte fica meio solta. O que tu acha disso?
As condições de transporte, elas têm que ser definidas ali no CESCRISER, né?
Mas definida por quem? Por quem fez a amostragem ou para o laboratório que está fazendo o ensaio?
Vamos deixar claro. O laboratório de amostragem, ele não vai ser acreditado só para amostragem, isso não existe. Ele vai ser acreditado para fazer a amostragem e algum ensaio em campo.
Tá, não, seja, beleza.
Tudo bem, vai manusear a amostra. Como ele está fazendo a amostragem como um escopo, ele tem que definir as condições para essa amostra chegar lá no laboratório que vai fazer os outros ensaios adequadamente. Eu julgaria a responsabilidade de quem fez a amostragem. Eu entendi, porque às vezes o pessoal pega e bota no correio.
É, exatamente. É que eu digo assim, até tu pode definir, mas ninguém avalia, ninguém audita, entendeu? Me parece é isso, entendeu? Assim, então, quando tu vai auditar, tu vê, ah, qual é o critério do transporte? Ah, tem que ser embalagem assim, assim, assado, tem que ter tal temperatura, tem que ter isso, tem que ter aquilo, beleza. Mas tu vai lá e checa, ver se os correios estão cuidando disso, se ele não está tirando o isopor lá em qualquer canto, né? Não sei, eu só... Me parece que é um pouquinho frágil isso.
Era um gap mesmo. Eu tive um caso no laboratório que era tinha uma parte de saúde e eles tinham um marcador dentro da embalagem que se a temperatura ali dentro subisse acima de não sei quantos graus, ele mudava de cor e não voltava mais, por exemplo. Porque era crítico demais aquilo.
Claro.
Mas é difícil mesmo. Então, o que se faz, né, Angela? Se faz o seguinte, o tempo de transporte, aí tem o isolamento, e aí quando chega no laboratório, se a temperatura, por exemplo, vamos usar a temperatura, é crítica, o laboratório que recebe, ele tem que saber que essa temperatura é crítica, aí tem que ter um termômetro calibrado para verificar a condição de recebimento. Aí tu meio que deixa isso assim, tá, esse momento de ir até o laboratório tá no vazio. Mas a condição congelada, congelada de frio. Sim. A saída do local de amostragem até chegar no laboratório tem que ser praticamente a mesma. Então entra essa avaliação. Aí entra um provedor 6.6. Pô, alguém consegue me manter esse transporte em tempo hábil para acontecer isso?
Ah, é teu provedor, né? Na verdade, é o provedor de quem faz a amostragem. É verdade.
É muito comum vir pelo correio, é muito comum. Tem muito laboratório que recebe pelo SEDEX. Correio não, porque o correio vai chegar daqui a 10 anos. Né? Eu ontem mesmo recebi fatura de cartão do supermercado aqui de abril. Tá? Então, só achei outro aplicativo. Tá? Então, SEDEX, né? Aí tem essa condição. Né? Uhum. Então, tem casos que o pessoal manda para o rodoviária, para o ônibus, né? E aí eu tinha um cliente que eles fizeram a transportadora assinar lá um... aliás, a transportadora pediu um seguro, porque se acontece alguma coisa com o ônibus, ela não queria ser responsabilizada. Também porque era um material, era um padrão lá, um negócio super... não podia ficar mais do que tantas horas fora da geladeira, mesmo com gelo. Aí me disse, me estragou o ônibus, eu não quero. Então ela pediu um seguro. Aí entram as vantagens. Mas fica mesmo, ninguém faz o...
Mas na verdade é isso, tu tem que controlar é dentro de provedores do escopo da amostragem.
Exato.
Tu tem que definir ali os teus requisitos, tá certo? Não é do laboratório lá que tá recebendo.
Exato. Bom dia. Batemos no teto do dia, se vocês quiserem algum outro assunto, senão a gente entra lá amanhã.
Não, acho que é isso.
Querem trabalhar? Querem um trabalhinho assim para fazer?
Não.
Não.
Não queremos.
Amanhã vai ter, viu? Amanhã tem trabalhinho por escrito.
Tá bom.
Então tá, então descansem e amanhã voltamos às 9 horas, pessoal. Obrigado.
Então tá.